Pensando com o Especialista.
Patrícia Costa. Toda mulher deve consultar um ginecologista regularmente para se submeter a uma avaliação clínica que inclui, entre outros exames, o conhecido Papa Nicolau, o exame ginecológico, independentemente da faixa etária da paciente. A consulta com o ginecologista é tida como item indispensável para a prevenção de doenças, entre elas, algumas inflamações. Esse é o assunto aqui no nosso programa Saúde no Ar de hoje. E para esse bate-papo é o nosso convidado, o médico Ivan Mascarenhas, ginecologista e obstetra, mestre em saúde reprodutiva pela Johns Hopkins University. Muito obrigada, professor, pela presença.
Prazer é todo meu.
Então vamos falar sobre a saúde feminina. Regularmente, a mulher, toda mulher, deveria ir ao ginecologista. Mas qual é essa frequência? Anualmente, a cada seis meses?
Uma vez por ano, desde que não haja nenhuma situação especial com a saúde da mulher, me parece um prazo adequado.
Então, nesse exame, a mulher precisa estar atenta, quais são as informações ali naquela conversa, né? Naquele momento da entrevista inicial que o médico vai ter com o seu paciente, o que é importante que ela diga, as informações que são necessárias ser colocadas para uma avaliação melhor?
Inicialmente, a prevenção deve ser a tônica desse contato. A gente deve aproveitar essa oportunidade para abordar questões básicas do dia a dia, qual seja hábitos sociais, domésticos, coisas bem terra a terra. Por exemplo, vou começar a mencionar algumas. O uso do vaso sanitário, ele deve ser precedido da descarga. A gente tem o hábito, considera isso uma educação, de darmos a descarga ao final do uso. Mas a gente deve fazê-lo para nos proteger quando a gente vai usá-lo. As pessoas não lembram muito disso. A higiene íntima, após o uso do vaso, deve ser sistematicamente de diante para trás. Creiam, há pessoas que fazem, no outro sentido, também, o que é errado, favorece infecções genitais. O uso da camisinha, tão propalado, é, de fato, fundamental. Não apenas ajuda a proteger contra a gravidez, como é uma importante proteção contra doenças sexualmente transmissíveis.
Professor Ivan Mascarenhas é um especialista também em reprodução humana e, claro, que aí tem várias questões, pessoas que realmente, até por questões de ordem genética e outros fatores, são impedidas, né, dessa questão que é a reprodução. Mas, às vezes, questões simples ligadas lá ao controle de infecções poderia evitar, por exemplo, a infertilidade, não é isso, professor?
Com certeza. Existem alguns agentes infecciosos, algumas bactérias, como, por exemplo, a clamídia trachomatis, o micoplasma hominis, entre outras, que têm uma espécie de predileção pelo tecido das trompas de Falópio. E, ao chegarem, através de uma transmissão infecciosa, os genitais femininos, eles têm uma ascendência por predileção até as trompas, onde muitas vezes pode provocar um entupimento, uma obstrução dessas trompas, causando aí uma infertilidade de origem infecciosa.
As mais comuns, as infecções que são mais comuns no universo feminino, né, que acometem as mulheres e que causam, claro, além do problema de saúde, mal-estar, desconforto para essa população.
Há várias coisas que se poderia falar aqui agora. Eu vou concentrar em dois agentes. O herpes genital é um vírus importante, surgido mais ou menos no fim da década de 70. E, nesse período, ele estaria sendo estudado mais a fundo, não fosse o surgimento de um outro vírus muito mais importante, que foi o HIV. Com a chegada do HIV e todo aquele boom de preocupação, as pesquisas para herpes foram mais ou menos postas de lado. E ele passou algum tempo sem evoluir no seu conhecimento científico. Desenvolveu-se uma droga de nome aciclovir, que foi até recentemente a mais eficiente, daí vieram seus derivados, o ganciclovir, valaciclovir, mas efetivamente já conheceríamos muito melhor do herpes hoje, não fosse o surgimento do HIV. O outro vírus importante para o momento ginecológico é naturalmente o papiloma vírus humano, o HPV, para o qual, devo aproveitar e reforçar, já existem vacinas que não apenas servirão àquelas adolescentes antes de iniciarem a sua vida sexual, como também para mulheres com idades um pouco mais avançadas, que terão a proteção de outras cepas que não tenham ainda sido acometidas eventualmente.
E a importância do exame, né, do Papanicolau, porque vai detectar esse vírus, que é um importante vírus também para a prevenção e que pode ser causa, fator de risco para problemas mais sérios, entre eles o câncer, né, do colo de útero.
Sem dúvida alguma. O papiloma vírus humano tem sido reconhecido hoje de uma forma quase inequívoca, como o grande agente causador do câncer do colo do útero, que é uma doença plenamente evitável. O colo do útero é uma estrutura perfeitamente acessível à avaliação do clínico ginecologista. Nós temos uma visão direta, temos a possibilidade de coletar amostras das suas secreções para estudo citológico, que é o exame de Papanicolau, e existe uma graduação que vai do colo normal, sadio, passando por processo inflamatório leve, moderado e grave, e que, se não tratado, pode evoluir para quadros de displasia leve, moderada e grave, e em seguida já seria o CA in situ, já um câncer localizado. Então, a gente tem que interferir numa dessas etapas preliminares de fácil solução clínica e, com isso, evitar de uma maneira segura o câncer do colo do útero, que acomete milhares de mulheres, infelizmente.
Eu estou com uma pergunta aqui da Raquel, por exemplo, eu quero voltar a falar desse exame, porque apesar de ser um exame simples, acessível até aí nos postos de saúde, nos ambulatórios que atendem, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, mas tem pessoas que não fazem, passaram um longo tempo da vida ou estão há muito tempo sem procurar um ginecologista e fazer o exame preventivo, pela falta de acesso, ou às vezes até por um tabu, um preconceito, é uma dificuldade de encontro com um profissional, o que é o ginecologista, né? Algumas mulheres se preservam, ficam com algum receio. Vou falar um pouco sobre isso, né?
Isso. Eu, particularmente, acho que essa avaliação sistemática através do Papanicolau deve iniciar-se tão cedo quanto inicie a vida sexual ativa da adolescente, que hoje é cada vez mais precoce, e assim nos mostra a prática. Ainda que não haja queixa específica. E, no outro extremo, acho que deve estender-se, mesmo na terceira idade, adiante dos anos de menopausa, ou mesmo para aquelas mulheres que tenham se submetido a uma histerectomia.
Exatamente, acho, a pergunta da Raquel, perdão, ele diz, gostaria de saber qual o tempo para fazer o preventivo para quem fez histerectomia.
Justamente. Eu até reconheço que há uma certa polêmica nesse aspecto. Há alguns colegas que defendem que, uma vez retirado o útero, já não há necessidade de se continuar fazendo o Papanicolau anualmente. Eu, pessoalmente, discordo disso. Eu acho que a maioria desses micro-organismos que podem acessar o ambiente genital, sim, podem fazê-lo mesmo na ausência do útero. Então, deve continuar fazendo em bases regulares anualmente. Com prazo inferior, tipo a cada 6 meses, a gente reserva para pacientes que tenham alguma condição clínica que requeira um acompanhamento mais frequente. Mas, em princípio, uma vez por ano me parece adequado.
Aí a Bárbara pergunta quais são os sintomas, né, para as infecções, qual é a forma de transmissão e também o tratamento.
Muito bem. Os sintomas, em geral, são corrimento, aquele fluxo, que há que ser qualificado e quantificado para melhor entendimento do médico. Então, importa a cor, o cheiro, se ele é ardente, se tem coceira, se ele é bolhoso, se ele é fluídico, se ele é sanguinolento, se ele é abundante, enfim. E aqui eu aproveito para advogar que não se deva fazer uso daqueles absorventes diários, porque aquilo abafa, esquenta o ambiente vaginal e, no meu entender, favorece essa proliferação de micro-organismos.
As mulheres que acham que estão se prevenindo, na verdade, podem estar ali já.
Elas se queixam de algum pequeno corrimentozinho. É importante a gente esclarecer, é uma frase assim, bem assim, popular, bem direta, mas que eu gosto de usar, nem tudo que escorre é doença. Então, é preciso a mulher saber identificar. Por exemplo, no período periovulatório, ela tem uma secreção que indica a aproximação da ovulação. É uma secreção cristalina, límpida, viscosa, em clara de ovo, entre aspas. Uhum. Quando se aproxima a menstruação, já é uma secreção diferente. Ela tem uma secreção branca, opaca, meio aderente, acompanhada de um pouco de coceira. A mulher grávida, ela tem uma embebição gravídica nos genitais, de modo a tê-los mais distensíveis, mais elásticos, visando ao mecanismo de trabalho de parto. Então, são secreções normais que não demandam tratamento.
E qual o momento, então, que a mulher vai identificar que aquele corrimento, enfim, aquela secreção, ela é natural, ela é normal, faz parte daquele ambiente, e quando ela realmente vai identificar que algo errado está acontecendo? Qual é o sinal de alerta?
Então, eu acho que não é tanto quanto o quando vai ver isso, mas a qualificação. Né? Então, se ela tem um fluxo abundante, com odor desagradável, acompanhado de coceira, prurido, ele é bolhoso, amarelado, esverdeado, suja a roupa interna com frequência, certamente será um fluxo inflamatório, infeccioso, demandando diagnóstico, que pode ter que, muitas vezes, aprofundar-se adiante do Papanicolau, e com o tratamento ficará bem resolvido.
A Maria, lá do bairro de Brotas, ela tem uma pergunta a fazer. Oi, Maria, bom dia. Sua pergunta?
Doutor, eu estou na menopausa e não pode usar, como é que se diz, hormônio nem soja, porque diz que os nódulos de tireoide do seio que eu venho tendo, não pode, eu uso o Atrofe, sendo que é caríssimo. E outro, o Papanicolau não entra e eu tenho que usar para poder ir 7 dias antes fazer esse exame. Se tiver de aparecer algo, não empata não, né, doutor? E eu gostaria de saber isso. Minha irmã tem 2 anos que fez exames, não consegue marcar e perde todos os exames ginecológicos e do seio pelo Imperva. É uma bagunça esses postos, gente.
Obrigada, então, pela sua participação, querida, sua resposta.
Então, a tireoide é uma glândula mestra, como se fosse o regente de uma orquestra. Ela interfere nos mais variados departamentos do nosso organismo, inclusive no reprodutivo. Eventualmente, uma condição tireoidiana pode determinar a que seu endocrinologista recomende a não utilização, por exemplo, de hormônio estrogênico para reposição pós-menopausa. Nesse caso, algumas medicações de uso local poderiam reduzir esse seu desconforto local, seja de ressecamento, seja de ardência, etc. Quanto ao acesso ao exame de Papanicolau, aquilo que Patrícia disse há pouco, todos nós sabemos, é um procedimento de fundamental importância, disponibilizado em toda a rede pública, na privada também, com certeza. E é verdade que, em alguns momentos, a demanda é muito grande, a fila de espera é maior, mas eu lhe asseguro que todo o serviço, todo hospital que ofereça atendimento ginecológico, com certeza vai oferecer a prevenção ginecológica.
Tem uma pergunta de uma ouvinte que ela diz o seguinte: um corrimento escuro fora do período menstrual, o que pode ser? A Lucila, bom dia.
Olha, pode ser de origem inflamatória e infecciosa. O aspecto do fluxo, ele varia de acordo com o seu agente, com a rapidez com que se procure atendimento, tratamento, enfim. Ele pode ter uma origem infecciosa. Mas se ele é assim, amarronzado, avermelhado, em princípio, ele tem algum componente de sangue que pode advir, por exemplo, de alguma ferida no colo do útero facilmente sangrante e que demanda investigação e tratamento.
Investigação também aqui para essa outra ouvinte que pergunta o seguinte, doutor Ivan, quando um ginecologista percebe uma ruptura vaginal em uma paciente, qual seria a recomendação? Ele tem que encaminhar a um cirurgião ou ele mesmo pode fazer o tratamento?
Não, o ginecologista é o cirurgião da mulher na área genital, não precisa mandar para cirurgião geral, não. Essa é uma condição exclusiva, pode-se dizer, de mulheres que tiveram um ou mais partos pela via natural. Partos com algum grau de dificuldade, ou crianças muito grandes, pesadas, etc., podem prejudicar a integridade da musculatura genital, demandando uma correção cirúrgica. E, a propósito, não há tratamento clínico, medicamentoso para essa condição. Tem que ser um tratamento cirúrgico. De modo que, se houver a sensação de folga dos genitais na relação sexual, uma sensação de vácuo, de eliminação de flatos por via vaginal, deve ser procurado um ginecologista e uma provável correção cirúrgica será demandada.
A ouvinte diz o seguinte, também pelo nosso perdão, WhatsApp, ela diz o seguinte, que tem um corrimento sempre um pouco antes da menstruação. Tem 42 anos, isso acontece com frequência e às vezes com alguma irritação. Se isso pode ser um sinal já da pré-menopausa?
Falamos disso há pouco. Na verdade, isso normalmente sinaliza a aproximação da menstruação, mesmo fora do período pré-menopáusico. É por ação do hormônio que predomina na segunda fase do ciclo menstrual, a progesterona, que ocorrem esses sintomas. Um pouco de coceira, né? Um pouco de prurido. É uma secreção desvitalizada, opaca, branca, aderente, que não lubrifica, não ajuda a lubrificar o ambiente vaginal.
A Damiana fala de sangramento muito forte, muito intenso, agora aos 46 anos de idade, esse aumento do fluxo menstrual, não é bem o nosso tema de hoje, Damiana, mas vamos sim responder. Por que aumenta o fluxo? O que, que pode estar por trás disso?
Não tem uma relação direta e obrigatória com a idade, absolutamente. O surgimento de um sangramento mais forte em algum momento da vida da mulher pode ser decorrente, por exemplo, de mioma. Mioma uterino é uma condição muito frequente hoje e que tem como seu carro-chefe de sintoma clínico sangramento acompanhado ou não de cólicas uterinas.
Mesmo se esse mioma for pequeno, o tamanho dele, independe disso, esse sangramento pode ter? Pode aumentar?
Na verdade, não importa apenas o tamanho do mioma, importa o seu tipo, se ele cresce para fora, sendo subseroso, se ele cresce dentro do músculo uterino, que é o intramural, ou para dentro da cavidade uterina, que é o submucoso. Este último, mais manifesto, provocando sangramentos com maior facilidade e desconforto, de cólica, etc. Tal. Então, importa o número de nódulos, a localização, o tamanho e, sobretudo, o tipo. E, naturalmente, se há alguma degeneração em curso ou não.
Vamos também aos nossos ouvintes participando pelo telefone, aqui com o médico Ivan Mascarenhas, esclarecendo tantas dúvidas, né, das pessoas que estão participando com a gente. Lúcia e Neide. Lúcia, lá de Águas Claras, e a Neide, do Rio Sena. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Ivan. É o seguinte, a gente geralmente vai no posto, quando chega no posto, nunca, sempre vai fazer o preventivo, mas esse preventivo não é completo. Aí o que, que acontece? A gente termina não fazendo e tem que fazer fora. Quem tiver algum dinheiro, faz fora, porque se é uma transvaginal, ninguém consegue marcar. Eu mesmo já fiz, mas o quê? Eu tenho 2 anos com uma na mão que eu não consigo. O preventivo, esse preventivo não é completo. E aí, o que é que faz? A saúde pública tá tendo prevenção? Para mim, não tem.
Vamos
saber,
então.
Se a gente tiver condições, a gente faz. Se não, não faz. Porque fazer o preventivo pela metade, para mim, não existe.
Lúcia, obrigada então, tá, pela sua colocação, a reivindicação da Lúcia aí por um serviço mais completo também nessa área, mas importa também para a gente aqui isso que ela traz, exame preventivo completo. O que seria um exame completo, doutor Ivan? O que, que faz parte desse pacote do diagnóstico?
Antes de responder isso, eu vou aproveitar para me juntar à nossa querida ouvinte e conclamar que todos nós nos juntemos para reclamarmos dos nossos gestores da saúde nos três níveis, municipal, estadual e, sobretudo, federal, por melhores condições de saúde, melhor acesso do nosso povo aos exames essenciais, tal como o preventivo. Você tem razão, há uma deficiência na oferta e a gente tem que reclamar e procurar fazer valer os nossos direitos de recolhedores de impostos e cidadãos decentes que somos. Em relação ao preventivo, na verdade, ele é composto de preventivo básico de três partes. A colposcopia, que é uma avaliação de visão direta do colo do útero, é uma endoscopia da vagina, digamos assim. A colpocitologia oncótica, que é o Papa Nicolau, colhe-se aquela secreção, coloca-se numa lâmina, prepara-se essa lâmina e vai fazer uma leitura microscópica para identificar o padrão das células. E a microflora vaginal, que é a pesquisa direta de alguns micro-organismos que podem, de uma forma mais objetiva, ser tratados ali. O que talvez esteja causando confusão nessa compreensão, se é completo ou não, é o seguinte: se nós tivéssemos de escolher um desses três elementos como o essencial para diagnóstico, este seria a citologia. Então, imagine um ambulatório num longínquo interior que não tenha condições, não tenha colposcopia, etc. Escolheríamos fazer a citologia. Colhe-se a lâmina, envia-se para um centro onde haja um laboratório para poder processar aquela citologia e tal. E quando essa citologia indica alguma alteração mais destacada, encaminha-se essa paciente para um centro que tenha a colposcopia. Mas isso é uma limitação. É preciso que a gente tenha citologia e colposcopia nos mais distantes lugares do estado.
Para atender o que a ouvinte fala do exame ser realmente completo, ela ter um diagnóstico completo e aí poder fazer o seu tratamento de forma ideal. Tem a pergunta da Neide, está na ponta da linha ainda. Neide, bom dia.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, doutor. Bom dia, doutor.
Fique à vontade. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Ora, eu queria uma informação sobre, também sobre esse preventivo que eu estava correndo atrás para fazer esse o preventivo. Me pediram um preventivo completo. Aí eu estava aqui preocupada, pensando, onde que eu vim fazer esse preventivo que eu consegui, que foi completo. Aí eu queria uma informação dele, que um fala uma coisa, outro fala outra, eu não sei. Quando a urina fica amarela demais, eu queria saber essa informação. Tem algum problema que diz que tem figo no rim, tem figo, não sei o quê, pedra, não sei o quê, não sei o quê. Eu queria saber.
Vamos saber então, Neide.
Tá, eu aguardo na pura rádio.
Obrigada, meu bem, pela sua pergunta. A urina amarela, indicativo de alguma infecção, será? Antes tem um outro ouvinte também na linha. Bom dia, responderemos as duas. Olá, Edna, lá do bairro de Brotas. Oi, Edna.
Olá.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Estamos te ouvindo. Sua pergunta, meu bem.
Ah, minha pergunta é a seguinte. É a respeito do problema de tireoide. O doutor falou qualquer coisa, mas não deu para eu compreender. Tá, quando se tem hipo ou hipertireoidismo, existe alguma coisa no órgão genital?
Vamos lá. Obrigada, então.
No aparelho genital.
Vamos saber, Edna. Obrigada.
Tá bem. Muito obrigada a você também. Um bom dia para todos.
Então, vamos responder ao ouvinte. Edna, essas doenças, como, por exemplo, problema de tireoide, diabetes, são fatores de risco para problemas genitais?
Eu disse há pouco, a tireoide é uma glândula mestra que se envolve em todas as nossas funções, inclusive reprodutiva, genital. Um exemplo disso é uma condição chamada de tireoidite pós-parto. A glândula sofre uma disfunção que provoca falhas ovulatórias subsequentes a esse parto, dificultando a obtenção de uma nova gravidez. E é preciso que se diagnostique essa condição para medicar e corrigir o funcionamento da glândula para ela voltar a ovular com regularidade. E outras condições também, mas, na verdade, a tireoide não é o causador mais frequente, mais quanto mais, dessas alterações ginecológicas. A outra pergunta a respeito da urina: uma urina muito concentrada, ela pode representar, por exemplo, que você esteja mal hidratada, não esteja diluindo suficientemente a urina, sem que nada esteja errado com isso, Alteração do aspecto da coloração, entre outras alterações, pode determinar um provável processo infeccioso a ser investigado com a cultura da urina, o próprio sumário de urina já pode ser indicativo. Enfim.
Tem que ver direitinho, investigar quais são as causas para essa urina com a cor mais escura. São muitas perguntas, eu já faço aqui o convite para que o doutor Ivan, dependendo da disponibilidade dele, volte ao nosso programa para responder a tantas questões que estamos recebendo, dada a competência e a forma clara com que ele se expressa aqui para os nossos ouvintes. Uma última da ouvinte que diz o seguinte: tem uma filha que tem 17 anos e está menstruando duas vezes ao mês, com intervalo de 20 dias, se isso é normal. Menstruação duas vezes no mesmo mês.
Bom, depende um pouco da idade em que ela teve a sua menarca, ou seja, a primeira menstruação. É consenso que nos primeiros anos de vida menstrual, o organismo daquela adolescente esteja em busca do que virá a ser o seu padrão de normalidade, que não é único. Então, há mulheres que menstruam durante 8 dias regularmente. Aquilo é o padrão normal dela. Outras mal chegam ao terceiro dia. É o normal delas. Evidentemente que há um limite de aceitação. Quem menstrua apenas 2 dias ou 10 dias, já há alguma coisa que foge à normalidade. Mas é importante entender que há uma variação e o padrão de normalidade é uma coisa individual. Além disso, alguns aspectos podem modificar esse padrão, por exemplo, ocorrência de parto, curetagem, cirurgias, tratamentos medicamentosos prolongados com determinados medicamentos, podem alterar bastante o padrão menstrual da mulher. Existe uma medicação muito usada para contracepção de longo prazo, que é a medroxiprogesterona. É uma injeção usada trimestralmente para proteção contraceptiva. É um excelente contraceptivo, mas é um péssimo agente no sentido da ciclicidade menstrual. Ele tende a provocar atrasos menstruais, então ele protege muito bem a gravidez, mas ele faz mal ao calendário menstrual.
E tem ouvintes perguntando sobre cândida, sobre incontinência urinária, muitas perguntas também sobre mioma e também sobre reprodução. Todas elas deixaremos para uma próxima oportunidade. Eu quero ouvir as considerações finais, já agradecendo ao médico Ivan Mascarenhas, ginecologista e obstetra. Por favor.
Eu gostaria de não perder essa oportunidade para tocar num outro ponto que eu acho de fundamental importância para a prevenção da saúde ginecológica. É a disponibilidade das vacinas contra HPV. Essas vacinas, que já vinham sendo oferecidas na rede privada, estão sendo oferecidas gratuitamente pela rede pública. É verdade, de uma forma escalonada por faixa etária, começou com 9, 10 anos e vai caminhando. Me parece que hoje já estão vacinando adolescentes de, não sei se 15, 16, até que se cumpra todas as fases.
De 9 até 11 anos de idade, a vacina para HPV.
Essa etapa etária já foi cumprida. Sim. Aí passaram para 11 a 13, sim, e me parece que já está em 15 anos, salvo engano.
Exato.
E é muito importante, porque, como dissemos antes, é o agente principal causador de câncer do colo.
Então fica aí a dica, a prevenção, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, é preciso que seja feita 3 doses para a imunização completa. Mais uma vez, obrigado, doutor Ivan.
Volte prazer, sempre. Foi todo meu.
Obrigada a você que fez com a gente o Saúde no Ar e tantas outras perguntas aqui estaremos respondendo também pelo nosso WhatsApp. Acompanhe essa entrevista através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Até o nosso próximo encontro.